apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, respondendo perguntas sobre o livro, sobre o Evangelho de Marcos. André Castilho ao meu lado. Olá, André.
Olá, Israel. Olá, Itamir. Olá para você que está nos acompanhando neste momento. Este Evangelho, aliás, que é o único livro da Bíblia que se autodenomina como um Evangelho, não é, professor Itamir?
É verdade, André. Muito bem, você merece nota 10.
Muito obrigado.
No capítulo 1, versículo 1, nós lemos exatamente isso: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Você viu que bonito?
Vê como André é um leitor atento da Bíblia.
Muito bem.
Eu aprendi isso.
André, posso dar a minha saudação aos nossos ouvintes?
Claro, claro, claro.
Um grande abraço a todos vocês e vamos às perguntas sobre o livro de Marcos. Questões oriundas do livro de Marcos.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
A primeira pergunta de hoje chegou da Flávia, de Manaus.
Manaus?
De Manaus.
Ouvi dizer que tem a ver com receita.
Receita?
Receita.
É, parece que ela deve assistir algum programa de televisão, professor Itamir, que dá aquelas receitas e tudo mais. E ela viu um dos ingredientes lá e ela lembrou desse texto.
Exatamente.
então tá.
Pois é, ela quer saber o que significa o fermento dos fariseus.
É, ela deve estar achando que de repente aquele pozinho assim, branco,
naquele,
sabe?
Pó royal.
Pó royal.
Então, é que lá no capítulo 8, no versículo 14 em diante, no 14 até o 21, para ser mais preciso, a gente tem lá uma discussão, né, de Jesus com os seus discípulos falando sobre o tal do fermento dos fariseus e de Herodes. O que isso significa, professor Itamir?
É interessante, essa é uma boa pergunta e, na verdade, André, você que também gosta das artes culinárias...
Ah, com certeza.
Nós não temos nada a ver com esse fermento que nós usamos nas massas dos pães, dos bolos e assim por diante.
Mas não faz crescer?
Na verdade é o seguinte...
O fermento não faz crescer?
Exatamente. Gostei dessa, André. O fermento faz crescer. Mas que fermento é esse dos fariseus e de Herodes? Inclusive, os discípulos também não entenderam quando Jesus falou essa frase.
Imagino.
Então, a pergunta da Flávia...
Flávia de Manaus.
Não é sem sentido, não.
É,
porque
também eles falam,
se os discípulos que estavam ali perto de Jesus não entenderam, imagina só nós aqui há 2000 anos depois.
Eles acham que é porque eles não trouxeram pão.
Exatamente.
Né, que Jesus tá falando isso.
Agora, é interessante, quando a gente olha para o capítulo 8, versículo 1 em diante... Nós temos o quê? Uma grande multiplicação de pães. Então, não era referente ao pão material, ao fermento material que Jesus estava se referindo. Jesus estava se referindo à doutrina de Herodes e à doutrina dos fariseus. Que doutrina é essa? Uma doutrina em que se valorizava o que era exterior, né? E não a vida interior. Quando Jesus fala para eles tomarem cuidado, para eles não se deixarem envolver, né, pelo fermento de Herodes e dos fariseus, eles ficaram pensativos. Será que porque a gente esqueceu de trazer o pão? Não, na verdade, Jesus explica que ele está se referindo à maneira deles cultuarem a Deus, à maneira deles vivenciarem aquilo que eles entendiam como a vida religiosa.
Mas por que eles usam essa figura do fermento, professor?
Então,
por que Jesus fala dessa
essa maneira de viver somente exterior, ela é uma maneira muito tranquila. Lembra que lá em Mateus também nós vimos, lá no capítulo 5, versículo 20, e Jesus fala o seguinte: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais nós podemos entrar no reino dos céus. Que justiça que é essa? Que fermento é esse? É a maneira exterior de viver, e essa maneira mais fácil de viver, porque ninguém conhece o nosso coração, essa maneira vai se propagando, ela vai se disseminando entre as várias pessoas. E todo mundo então começa a ver que essa é uma maneira fácil de viver. Mas essa não é a maneira correta de viver, não é a maneira que agrada a Deus. Deus olha para o nosso interior. Então, o perigo do fermento dessa doutrina errada, dessa doutrina falsa dos fariseus e legalistas, o perigo dessa doutrina é que ela rapidamente se espalha, porque é uma maneira fácil de viver. Eu vivo apenas naquilo que não matarás, não adulterarás, não furtarás e assim por diante. Mas no meu coração, eu posso estar com uma série de coisas que não agradam a Deus.
É por então, isso que ele usa essa figura do fermento, então, que se espalha,
que vai contaminando toda a massa. E esse é o grande problema nosso, né? Nós temos que evitar esse tipo de religião fácil, porque essa é aquela porta larga que nos conduz à perdição.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Você está entendendo a Bíblia com Itamir Neves e nós estamos aqui falando sobre o fermento dos fariseus, essa figura que Jesus usa aqui no Evangelho de Marcos. Israel, você já se pegou também com essa dúvida, tentando entender que fermento que era esse e de repente tentando identificar onde que ele está presente nos nossos dias?
Não só me peguei com essa, como muitas outras dos evangelhos que de fato são de difícil entendimento.
É, né? Verdade.
Professor Itamir, então, pensando aí a partir disso que o André colocou, nos nossos dias, de forma bastante prática, como é que a gente encontra se nós estamos seguindo o caminho dos fariseus e tudo mais ou não? O que seria isso? Como é que a gente identifica isso nos nossos dias?
Mesmo porque os fariseus assim não estão no ambiente cristão, né? Eles estão mais no ambiente judaico.
Será? Agora eu que faço a pergunta. Eu acho que fariseus nós temos em todos os lugares. Infelizmente, nas igrejas evangélicas.
Sim.
Do século XXI.
Mas o fariseu é aquele que segue a lei, gente que está querendo...
Exatamente. Lembra que na pergunta que a Flávia fez, eu falei dos fariseus e legalistas. Um sinônimo muito legal de fariseu é aquele cara legalista, aquela pessoa legalista, que está mais preocupada em seguir o quê? As regrinhas, a letra da lei. E hoje nós temos, infelizmente, muitos cristãos, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos, que estão preocupados em seguir a letra da lei. São os legalistas. Isso é o pessoal farisaico, né, com esse espírito farisaico que procura seguir aquilo que a letra, aquilo que o papel registra, mas não o sentido espiritual das ordenanças do Senhor Jesus. Então, infelizmente, ainda hoje nós temos várias denominações, várias igrejas, várias comunidades tremendamente legalistas ou farisaicas. Isso é, pessoas que, ou líderes que pedem para as pessoas seguirem caprichosamente os vários rituais daquela comunidade. Então, a questão de roupa, a questão de alimentação e guarda de certos dias e assim por diante. Isso tudo é legalismo e um espírito farisaico. Então, infelizmente, ainda hoje nós temos. Agora, essas pessoas que ouvem esses líderes, que seguem esses ritos, né? E fazem tudo tão direitinho, essas pessoas infelizmente são enganadas porque elas mantêm a sua segurança naqueles rituais, quando na verdade a nossa segurança deve estar na fé que nós temos no nosso relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Apenas isso, né? Nós fomos libertos dessas exigências legalistas. Jesus nos libertou e a partir daí então, agora é a vida de fé, mais do que nunca, é a vida no Espírito, é a vida na graça, dependendo da nossa comunhão, da nossa relação com o Senhor Jesus.
E como é que a gente identifica, professor Itamir, a questão do que é um legalismo e do que é uma prática boa, sadia?
É verdade, porque, por exemplo, você tem muitas questões pecaminosas, né, ou que o pessoal considera pecado e outros grupos não consideram pecado, como por exemplo, tem muitas questões envolvendo a sexualidade que para muitas comunidades hoje em dia são ditas como legalismo. Como é que fica essa, como a gente identifica aquilo que é regrinha imposta pelos homens, pelos seres humanos, e aquilo que realmente é um padrão que Deus colocou para nós.
Não, então, eu acho que a sua pergunta já vem com uma resposta também. O padrão, a questão nossa é obedecer o padrão divino e não as regras que nós, seres humanos, impomos. Eu fico pensando, eu vou dar um exemplo mais, eu acho que um pouco mais fácil. Embora, eu acho que alguns irmãos que vão ouvir essa resposta que eu vou dar vão se sentir chateados. Mas, por exemplo, a questão da roupa, né? A questão do corte do cabelo, a questão da pintura da mulher, são questões que evidentemente não expressam o conceito daquilo que Deus queria transmitir, e então essas proibições são questões legalistas, são questões que estão abaixo, que estão querendo colocar acima daquilo que Deus pediu. Por exemplo, nessa questão da roupa da mulher, né? O que que Pedro fala? O que que Paulo fala? Que elas devem se portar com o quê? Com decência, né? Com sobriedade. Agora, dizer que a moça ou a senhora deve usar um vestido além do joelho e dar o centímetro e pode pôr brinco ou não pode pôr brinco, o tamanho do cinto, a largura do cinto. Eu fico impressionado, nós temos alguns irmãos aqui que seguem esse padrão. A largura do cinto demonstra se a pessoa é espiritual ou não. Você acha que isso é o padrão de Deus?
Não.
Com certeza não.
Mas então, esse é o legalismo presente nos nossos dias.
Exatamente.
E de forma muito agressiva.
Exatamente.
Né?
Então, esse é o fermento. Ainda hoje nós temos esse fermento.
Mas Paulo não fala sobre a questão de cortar o cabelo?
Não, Paulo não fala sobre isso.
Que ele diz
lá
que
em 1 Coríntios, nós precisamos entender isso bem claramente, mas isso acho que será dito num próximo programa.
Quando
mas
chegarmos
não é nada,
lá.
É, quando chegarmos lá.
Já fica então a
fica,
dica,
fica
né?
Fica a pergunta já no ar.
O André já está se antecipando. Já.
Mas você pode deixar o seu cabelo comprido, sim.
Ah, muito obrigado.
Tudo bem que ele cortou o cabelo recentemente.
É verdade, é verdade.
Você não cortou o cabelo para obedecer Paulo, né?
Não, para obedecer então, a minha esposa.
Mesmo.
Muito bem. A ideia toda, então, é essa, para fazer uma conclusão no programa, é de que nós precisamos entender a Bíblia. Não, precisamos entender os princípios da palavra de Deus para que, assim, possamos viver uma vida agradável ao Senhor e não agradável aos homens. Lembre-se bem de Mateus capítulo 6, versículo 1. As palavras do Senhor Jesus são muito claras. Guardai-vos e exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, o legalismo vai nos fazer ser aceitáveis diante dos homens. Mas a vida de intimidade, o entendimento e a prática dos princípios bíblicos vai nos fazer aceitáveis diante de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido.
Entendendo a Bíblia. Esse programa foi produzido e apresentado por André Castilho, Israel Mazacorati e Itamir Neves. Com apoio técnico de Marcos Vinícius, Paulo Batista e Samuel Matos. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.